Lição 6. Espíritos. Objetivos da lição. 1. O aluno será capaz de explicar. Detalhes sobre a natureza dos anjos. O envolvimento dos anjos na vida do cristão. A queda de Satanás e dos outros espíritos malignos. O conflito espiritual que existe no mundo espiritual. A vitória final de Deus e dos cristãos sobre o poder do mal. Uma declaração de fé sobre os espíritos. 2. O aluno poderá evitar o tipo errado de interesse no mundo espiritual. Como são os anjos? Tarefa e tempo de reflexão. Leia Mateus 4, 1 a 11 com todo o grupo. O que essa passagem nos fala sobre os espíritos malignos? Quando as pessoas falam sobre anjos, a primeira pergunta frequentemente é: qual a aparência dos anjos? Muitos artistas tentaram descrevê-los. Os anjos têm asas? Os serafins vistos por Isaías tinham 6 asas. Isaías 6, 2. A imagem do querubim que Deus disse a Moisés para colocar na Arca da Aliança tinha asas. Êxodo 25, 20. O querubim que Ezequiel viu tinha 4 asas. Ezequiel 1, 6, Ezequiel 10, 15. Não sabemos se os anjos em geral têm asas. Eles normalmente não precisam de asas para se mover, porque eles são espíritos e se movem em velocidades muito mais rápidas do que com asas. Como espíritos, eles também não teriam corpos físicos. Para os anjos, asas são normalmente desnecessárias. Ao contrário de muitas artes que vemos, a Bíblia nunca descreve os anjos como semelhantes a mulheres ou crianças. Eles apareceram em forma de homem, porém não possuem gênero no sentido humano. Eles não se casam, nem têm rede familiar. Leia Mateus 22, 30. Cada um deles foi criado individualmente. Os anjos normalmente são invisíveis para as pessoas, mas eles podem aparecer quando existe um propósito para isso. Algumas vezes, quando os anjos apareceram, as pessoas pensaram que fossem pessoas comuns. Gênesis 19, 1 a 2. Em outros momentos, os anjos apareceram com tanto esplendor que as pessoas caíram no chão com medo. Mateus 28, 2 a 4. Quando o anjo aparecia para alguém, ele normalmente saudava com as palavras: não temas. Leia Lucas 1, 13 e 30. Lucas 2, 10. Anjos são espíritos. Hebreus 1, 14. Mas não devemos pensar neles como menos reais devido a isso. Demônios também são chamados espíritos em Mateus 8, 16, Mateus 12, 45, Atos 19, 12 e outros. A Bíblia sugere que espíritos são mais poderosos do que qualquer coisa física. Leia Isaías 31, 1 e 3. Anjos possuem algumas coisas da sua natureza, mas não da mesma forma que os humanos. Agora, os anjos são muito superiores aos humanos no poder e na inteligência, mas os humanos um dia estarão acima deles. Leia 1 Coríntios 6, 3. A criação dos anjos não é mencionada em Gênesis. Eles foram criados antes da terra e celebraram quando viram Deus a criando. Jó 38, 4 a 7. Anjos nunca morrem. Lucas 20, 36. O fato de que foram criados antes da terra significa que todos os anjos vivem por milhares de anos e têm observado toda a pré-história humana. Anjos têm personalidade. Eles podem falar e conversar. Lucas 1, 18 a 20. Eles adoram a Deus, o que significa que podem entender alguma coisa da sua natureza e podem responder a isso com temor. Hebreus 1, 6. Eles se alegram quando um pecador se arrepende, o que mostra que eles têm emoções. Leia Lucas 15, 10. Eles são intensamente interessados em entender o plano da salvação, o que mostra que possuem capacidade intelectual. Leia 1 Pedro 1, 12. Eles celebraram o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas 2, 13 a 14. Os anjos não são iguais, tendo em vista alguns deles são chamados querubins. Salmos 80, 1 e serafins. Isaías 6, 2. Existem também níveis de anjos, pois a Bíblia fala de anjos e pelo menos de um arcanjo, e menciona o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Existe uma autoridade estruturada entre eles, mencionada como tronos, domínios e principados. Leia Efésios 6, 12. Colossenses 1, 16. Tanto nas tradições cristãs quanto nas tradições judaicas, muitas coisas foram escritas sobre os anjos, indo além do que sabemos pelas Escrituras. Não existe muita revelação nas Escrituras sobre a diferença entre eles. O termo arcanjo é usado apenas duas vezes na Bíblia. Miguel é chamado de arcanjo, e haverá sarei a voz de um arcanjo na volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 16. Judas 9. O termo arcanjo literalmente significa chefe dos anjos. Não sabemos quantos arcanjos existem. Serafins são mencionados na Bíblia apenas em Isaías 6. Eles possuem seis asas. Além de suas asas, eles podem se parecer um pouco com os humanos, porque possuem mãos, pés e rosto. Querubins e uma espada flamejante foram colocados no Jardim do Éden após Adão e Eva terem sido expulsos. Gênesis 3, 24. Isso foi feito para que o jardim fosse inacessível. A descrição de Ezequiel dos querubins que viu é muito diferente de qualquer outra criatura que conhecemos. Eles tinham quatro asas, quatro rostos que eram todos diferentes, muitas mãos, brilhavam como o fogo, relâmpagos e faíscas. Ezequiel 1, 5 a 14. Ezequiel 10, 1, 15. Imagens de dois querubins foram colocadas nas extremidades da Arca da Aliança, com o propiciatório entre eles. Deus é repetidamente chamado de aquele que está entre os querubins. Por exemplo, 1 Crônicas 13, 6, Isaías 37, 16, 2 Reis 19, 15. Isso o identifica como o Deus de Israel que era adorado no templo, e também mostrava que ele estava inacessível, exceto nas formas que ele direcionava. O poder e a majestade de Deus são vistos no tipo de servos que ele tem. Os querubins são criaturas que, quando uma pessoa vê um deles, pode pensar que está vendo a Deus e ficar inclinado a adorá-lo. Porém, ele é apenas um servo de Deus. O fato de Deus ser atendido por tantos anjos mostra a sua majestade. O apóstolo João viu uma multidão de anjos ao redor do trono de Deus, o que ele expressou como milhares de milhares e milhões de milhões. Apocalipse 5, 11. O poder de um anjo não é ilimitado, pois lemos que um deles se atrasou por causa de um conflito quando carregava uma mensagem para Daniel. Leia Daniel 10, 12 a 13. No entanto, Deus pode dar-lhes o poder que precisarem para qualquer que seja a tarefa que lhes for dada, tal como quando um deles matou 185 mil soldados, segundo Reis 19, 35. Aparentemente, são atribuídas responsabilidades aos anjos. A Bíblia nos diz que eles são enviados para servir aqueles que recebem a salvação. Leia Hebreus 1, 14. Os anjos cercam e protegem as pessoas que servem a Deus. Salmos 34, 7. Podemos pensar que muitos anjos estão presentes conosco o tempo todo. Jesus disse que as crianças têm anjos designados para elas. Leia Mateus 18, 10. O arcanjo Miguel é chamado de o grande príncipe que protege a nação de Israel. Daniel 12, 1. A Bíblia nunca diz que devemos orar aos anjos. Nunca nem mesmo diz que devemos tentar nos comunicar com eles. Eles não são mediadores entre nós e Deus. Existe um alerta sobre pessoas que adoram anjos e se envolvem em coisas no mundo espiritual, as quais não entendem realmente. Leia Colossenses 2, 18. Se tentarmos nos envolver com anjos de uma forma que Deus não deseja, provavelmente espíritos malignos irão nos responder em vez dos anjos de Deus. Satanás e seus anjos caídos. Os espíritos malignos são anjos que se rebelaram contra Deus. Isso aconteceu antes da criação da humanidade, e a Bíblia não revela muito sobre isso. Satanás foi o líder de uma rebelião, e um terço dos anjos o seguiram. Apocalipse 12, 4. Judas fala sobre os anjos que deixaram suas posições originais. Judas 6. Eles já foram condenados pelo julgamento de Deus. Leia João 16, 11. Segundo Pedro 2, 4. Há duas passagens nos livros proféticos que podem referir-se à queda de Satanás. Isaías 14, 12 a 17 e Ezequiel 28, 12 a 19. Cada passagem fala de um rei humano e terreno, mas podem ser comparações entre a queda de reis com a queda de Satanás. Parece que Satanás se tornou orgulhoso e queria se tornar independente de Deus. O apóstolo Paulo advertiu que as pessoas poderiam se tornar orgulhosas e cair na mesma condenação do diabo. Leia 1 Timóteo 3, 6. Essa foi a mesma tentação que o diabo ofereceu a Adão e Eva quando ele disse: "Vocês serão como Deus." Essa é a tentação de rejeitar a autoridade de Deus e se tornar o seu próprio Deus. Satanás ainda lidera a rebelião contra Deus. Ele é chamado de príncipe do poder do ar. Efésios 2, 2. Satanás é chamado príncipe deste mundo, porque as pessoas deste mundo estão, na sua maior parte, em rebelião contra Deus. João 12, 30 e 1. Ele reivindica a propriedade dos reinos do mundo, dando-os temporariamente a quem ele escolher. Lucas 4, 4 a 6. Ele cega a mente dos pecadores para impedi-los de aceitar o Evangelho. Leia 2 Coríntios 4, 4. Os pecadores que não se arrependeram são verdadeiramente seus prisioneiros. 2 Timóteo 2, 26. Ele tira a palavra de Deus da mente das pessoas para que ela não tenha efeito. Leia Marcos 4, 15. Ele colocou no coração de Ananias e Safira o plano de mentir para a igreja e para o Espírito Santo. Atos 5, 3. E entrou em Judas com o desejo de trair Jesus. Lucas 22, 3. Ele inventa doutrinas religiosas enganosas e encoraja as pessoas a ensiná-las. 1 Timóteo 4, 1. Satanás odeia Deus e, portanto, odeia pessoas porque foram criadas à imagem de Deus e recebem os seus maiores favores. Ele procura trazer o maior número de pessoas possível para ir à mesma condenação que recebeu, influenciando-os a se rebelarem contra Deus. Aqueles que conscientemente servem Satanás são as pessoas mais enganadas no mundo, pois estão em uma rebelião que não terá sucesso e estão servindo um mestre que os odeia e está interessado unicamente em destruí-los. 1 Pedro 5, 8. Ele faz promessas que sabe que não pode cumprir. João 8, 44. Outros seguem Satanás inconscientemente quando escolhem viver em pecado. Efésios 2, 2 a 3. É por isso que ele dedica muito tempo e energia em tentações e enganos. 2 Coríntios 4, 4. 2 Coríntios 11, 3 e 14. Ele quer fazer com que as pessoas rejeitem a fé em Deus, fazendo ídolos de coisas criadas ao invés de adorar a Deus. Romanos 1, 25. As suas tentações são enganos, porque ele realmente não tem nada a oferecer, exceto perversões do que Deus criou. O diabo não criou nenhuma alegria ou prazer. Deus as criou. O diabo pode apenas oferecer prazeres sob formas abusivas que estão fora da vontade de Deus. Na verdade, Satanás não pode criar nada. Ele apenas pode perverter as coisas boas que Deus criou. Certos espíritos malignos aparentemente focam em áreas geográficas específicas ou em grupos de pessoas. Assim como o anjo Miguel foi chamado de o príncipe que defende Israel, existem espíritos malignos que foram chamados de príncipes da Pérsia e da Grécia. Daniel 10, 13 e 20. Certos espíritos se tornam deuses de nações. Satanás deseja adoração. Leia Mateus 4, 9. Os espíritos malignos trabalham através de falsas religiões. A Bíblia nos diz que quando uma pessoa adora ídolos, ela está adorando demônios. Leia Deuteronômio 32, 17. 1 Coríntios 10, 20 a 21. Eles respondem à adoração das pessoas que não sabem o que estão adorando. Assim como o adorador de Deus se torna mais parecido com Deus e tem prazer na santidade, o adorador de espíritos malignos se torna mais maligno e tem prazer na maldade. Possivelmente, a pior forma de adoração que já existiu é o sacrifício de dos próprios filhos para os demônios. Leia Salmos 106, 37 a 38. Satanás e outros demônios tentam tomar controle total da mente e do comportamento das pessoas. Isso é chamado de possessão demoníaca. Algumas pessoas já se renderam conscientemente a esse tipo de possessão. Possivelmente outras tenham permitido isso sem perceber o que estavam fazendo. Alguns foram indo passo a passo para essa condição, pensando que estavam adquirindo poderes para usar em seus próprios propósitos. Aquele que está possuído se torna escravo dos espíritos malignos, é levado à autodestruição e sofre terríveis tormentos mentais e emocionais. Leia Marcos 5, 2 a 5. Somente Jesus pode libertar uma pessoa dessa escravidão. A vitória de Deus. Em países onde o Evangelho foi amplamente pregado, as atividades dos espíritos malignos são normalmente disfarçadas. Ironicamente, são nestes países civilizados que as pessoas são mais seculares, ridicularizando qualquer coisa sobrenatural e negando a existência de espíritos. Nesse tipo de ambiente, os espíritos malignos não agem abertamente, pois, se amedrontarem as pessoas que ouviram o Evangelho, muitas delas se voltarão a Deus para serem libertas e protegidas. Em países onde o Evangelho é pouco conhecido, os espíritos malignos operam mais abertamente. As pessoas não sabem que podem se voltar a Deus para serem libertas. Então, o poder dos demônios as intimida e as leva à submissão. O povo serve os espíritos, não de boa vontade ou com alegria, mas por medo. O Evangelho vem como uma maravilhosa mensagem de libertação e liberdade. Devido aos constantes ataques do diabo, estamos em guerra espiritual. Somos advertidos a lembrar que a nossa guerra acontece no mundo espiritual e não é contra inimigos físicos. Leia Efésios 6, 12. Somos instruídos a vestir a armadura espiritual, para que possamos estar protegidos. Efésios 6, 13. Podemos ter confiança da vitória, porque o diabo não pode resistir ao poder de Deus que está em nós. E quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Tiago 4, 7. O diabo tem mais poder do que os humanos possuem no seu estado atual, imortal. Porém, o seu poder não é nada comparado ao poder de Deus. Ele não deve ser considerado como o oposto de Deus, como se eles fossem iguais em poder. Isso está longe da verdade. Satanás não está presente em todos os lugares, não sabe todas as coisas e comete erros. Deus é o Criador dos espíritos, e eles não podem derrotá-lo. Quando o tempo de provação do homem terminar, todos os espíritos maus serão julgados, confinados e punidos, juntamente com os homens pecadores. A derrota de Satanás foi prometida há muito tempo. Deus prometeu enviar um Salvador para esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3, 15. Jesus veio para destruir as obras do diabo e nos dar a vitória sobre o pecado. Leia 1 João 3, 8. Jesus, por sua morte e ressurreição, não permite que Satanás tenha poder sobre a morte. Hebreus 2, 14, Apocalipse 1, 18. O destino final e eterno de Satanás e dos outros espíritos malignos é o lago de fogo? Leia Mateus 25, 41. Deus já colocou limites no que Satanás é capaz de fazer. Jó 1, 12, Jó 2, 6. Isso significa que não temos de viver com medo do que Satanás possa nos fazer. Nada pode acontecer, a menos que Deus permita. e ele sabe o que podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Não somos apenas defendidos contra o ataque de Satanás, como temos poder para fazer avançar o reino de Deus contra o reino de Satanás. Jesus deu poder aos seus discípulos, não apenas aos apóstolos, para expulsar os espíritos malignos. Leia Lucas 10, 17. Ao pregarmos o Evangelho, Deus dá poder à sua verdade e liberta de Satanás aqueles que respondem ao Evangelho. Erros para evitar. O interesse errado no mundo espiritual. Algumas pessoas ficam fascinadas com o mundo espiritual. Começam a estudar sobre os anjos e tentam interagir com eles. A Bíblia nunca nos falou para orar aos anjos ou tentar ter um relacionamento com eles, mas nos adverte a não os adorar ou tentar saber mais dos que somos capazes de entender. Colossenses 2, 18. É ainda mais perigoso se uma pessoa tiver muito interesse nos espíritos malignos. Algumas pessoas se tornam fascinadas pelo seu poder e pelas coisas que podem fazer. Existem jogos que interagem com espíritos e métodos que as pessoas usam para obter informações sobre os espíritos. Nunca devemos nos envolver com espíritos malignos, exceto para resistir a eles pelo poder de Deus. Tiago 4, 7, 1 Pedro 5, 8 a 9. Algumas pessoas desenvolveram explicações complexas e detalhadas do mundo espiritual e seu funcionamento. Porém, Deus revelou na Bíblia tudo o que precisamos saber sobre o mundo espiritual. Declaração de fé. Deus criou todos os espíritos. Os anjos adoram a Deus e protegem os cristãos. Eles são seres imortais e pessoais que podem falar, adorar e raciocinar. Eles fizeram escolhas morais. Satanás e outros anjos caíram em pecado e são inimigos de Deus e dos homens. Deus limitou o poder de Satanás e o condenou à punição eterna.